Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:01.
Em João Pessoa, 6:01.
Chegou a hora.
A hora H.
A hora H, no ar.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H.
Sofisma do isolamento social. Críticos do isolamento social não conseguem disfarçar o que a gente pode chamar de deslocamento da realidade. Todo dia tem crítica e tem ataque. Claro, usando um argumento muito comovente nesse momento. Pano de fundo da economia e da quebradeira empresarial. Pelo jeito, fica parecendo, pela forma como esse assunto é abordado, fica parecendo que há uma opção deliberada pela quebradeira. É como se estados e municípios, assim como a União, não fossem atingidos pela queda de arrecadação, que não é verdade. Todos, sem exceção, estão pagando o preço. Mas também parece que o Brasil é uma ilha e só há isolamento por aqui. Parece que é uma coisa de Brasil, uma opção do país, dos governadores do Brasil, dos prefeitos brasileiros. Só e tão somente. Nem parece que países no mundo inteiro, de primeiro mundo inclusive, adotaram essa política como uma forma de controlar a contaminação. Não é 100% eficiente, não blinda totalmente a população, mas apenas controla, enxuga gelo. O presidente da República, Jair Bolsonaro, ataca de manhã, tarde, noite o isolamento. Todo dia vai lá naquela plataforma perto do Palácio da Alvorada falar com a imprensa que critica todos os dias, mas quando ele necessita ele vai lá e usa aqueles microfones para falar. E pela fala do presidente, parece que ele finge não saber que a própria equipe técnica do seu Ministério da Saúde não diz nada em contrário ao que vem sendo adotado pelas autoridades de saúde do país. A equipe técnica do governo federal, da saúde do governo federal, não diz, nem reverbera, nem chancela o discurso contra o isolamento. Se esse isolamento social é exagero, se é uma opção política, se não há nenhum problema em retorno das atividades normais, por que o próprio Ministério da Saúde do governo do senhor Jair Bolsonaro não emite uma nota técnica dizendo isso? Por que é que o Ministério da Saúde e o ministro Nelson Teich não dizem o que o presidente diz? E por que não abre um documento oficial, uma entrevista coletiva, dizendo que pela orientação do Ministério da Saúde deve abrir tudo, deve reabrir e voltar à vida normal? Por que é que isso não acontece? Sabe por que não dizem? Porque se dissessem, não estariam sendo técnicos, não estariam sendo corretos com a própria ciência, com o próprio conhecimento. Estariam sendo, na verdade, políticos. Técnico, cientista, enfrenta a realidade com responsabilidade. Mas político, no geral, costuma jogar pra galera.
Opinião com credibilidade, coragem pra falar a verdade. Pra Paraíba, sintonia.
na Hora H.
Hora H. Hora H.
Atenção, Paraíba, para a previsão do tempo. A temperatura é tábua das marés para esta sexta-feira no estado.
Amanhã, sexta-feira, a maré vai estar alta às 11 horas e 19 minutos, com 1 metro e 80 centímetros.
Abaixa, 5h56 da tarde, 80 centímetros.
A temperatura na Paraíba vai variar entre 20 e 29 graus.
No dia, poderão ocorrer pancadas de chuva no litoral brejo e agreste.
Nas demais regiões, o céu deverá permanecer nublado, parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas isoladas.
Hora H.
Chegou a hora, Paraíba. Se liga aí.
Hora H.
Paraíba sintonizar, está no Hora H, são 6 horas e 7 minutos. Boa noite para você. Chega com a gente em todos os cantos e recantos dessa Paraíba. Obrigado pela audiência crescente. Receba o nosso abraço, a nossa gratidão e vamos juntos a partir de agora. Boa noite, Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron. Boa noite para toda Paraíba. Você que tá no litoral, no brejo, no agreste, no sertão, todo mundo ligado aqui na Hora H.
Vamos que vamos.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro, o dia inteiro. Uma hora, o agora, bem na hora, Hora H.
O agora, bem na Hora H. Chegou a hora.
Hora H.
Sintonize. Já está no ar.
Está no ar.
Direto dos estúdios do Portal Mais PB em João Pessoa, capital da Paraíba, falando do som potente de para João Pessoa na Rádio Pop FM 89.3.
Pop! Pop!
Chegando na nossa amada Rainha do Borborema, boa noite Campina Grande, Rádio Cariri 101.1 FM.
Em Areia, Rádio Pop FM 105,3.
Em Guarabira, Constelação FM 92.1.
Boa Esperança FM 87.9 em Pedra Lavrada.
Caruá FM 90.1 em Solidade.
Em Serra Branca, Independente FM 107.7.
Em Princesa Isabel, Princesa FM 92.5.
Conceição FM 100.3 em Conceição.
Em Pombal, Bom Sucesso FM 101.7.
Progresso 610 em Souza.
Em Patos, Itatiunga FM 102.9.
Independência FM 94.7 em Catolé do Rocha.
Mais FM 97.7 em Cajazeiras.
E em Uiraúna, Rádio Mais FM 100.1. É a Paraíba inteira ligada, sintonizada no jornalismo sem parar. Na Hora H.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Tá começando, vamos que vamos. A partir de agora você interagindo nos nossos canais de comunicação. Comigo você pode falar já, pode falar no Twitter, no Instagram, especialmente no Instagram, no arroba Heron Cid. Heron com H e o Cid é C-I-D, D mudo, viu?
Comigo é muito fácil, arroba o Alisson Bezerra no Twitter e também no Instagram. Interaja conosco no facebook.com/portalmaispb, no WhatsApp 993465236. Repetindo, 993465236. Você também pode acompanhar a gente na internet em www.maispb.com.br. No YouTube, procura Mais TV, que é o canal de vídeo do Portal Mais PB. Agora, quando terminar o programa, você ficou com gostinho de quero mais. Quer saber algum trecho específico do programa, acessa lá Deezer, o Spotify e procura Programa Hora H. Quando achar, você pega o link, compartilha em todos os grupos, joga no Facebook, joga no Instagram para todo mundo ficar ligado aqui na Hora H.
Pois é, se ligue com a gente nos nossos aplicativos, nas redes digitais, estamos juntos, estamos todos misturados. Daqui a pouco nós vamos falar para você que tem dúvidas sobre funcionamento de operações do Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba, emplacamento, pagamento de IPVA, carteira de habilitação. Como é que está esse funcionamento? Como é que está a fiscalização? Para quem perguntou, muitas mensagens chegaram à produção do programa, daqui a pouco a gente tira todas as dúvidas. Mas por falar em carro, você está no trânsito agora? Está na hora de abastecer? perdeu o sinal, quer abastecer? Então abasteça nos postos da Rede Opção. Em João Pessoa tem sempre um posto da Rede Opção no seu caminho, que prorrogou até o dia 31 de maio a promoção Heróis Abastecidos. Desconto de 10% de desconto no aplicativo Abastece Aí, para os profissionais da saúde e os heróis que estão na linha de frente do combate ao coronavírus.
A Rede de Postos Opção, através do aplicativo Abastece Aí, lança a promoção Heróis Abastecidos. Todos os órgãos representativos da área da saúde, ao se cadastrarem, disponibilizam de 10% de desconto aos seus associados. Já se cadastraram o CIMED-PB, CRF-PB, SINDEP-PB e o CIFEP-PB. A família Opção compreende que esse é o momento de apoiar e reconhecer a luta desses profissionais. Rede de Postos Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H. Hora H.
6h12, a gente começa trazendo informações, tirando dúvidas sobre Detran, sobre emplacamento, sobre Carteira Nacional de Habilitação, sobre IPVA, o Alisson.
Muitos ouvintes procuraram a produção do programa para saber. Minha carteira venceu, meu emplacamento venceu, não consegui pagar. E aí, acontece o quê? Você é multado? Você é proibido de dirigir? Claro que a gente foi tentar tirar as dúvidas com o superintendente do Detran na Paraíba, o H. Menon Vieira, que respondeu aqui para o Hora H como é que fica a situação do IPVA e também da Carteira Nacional de Habilitação.
Confira aí.
Que o IPVA é pago, não é o DETRAN, é a Secretaria da Receita. O DETRAN é o licenciamento. Então você paga os dois para poder você andar, mesmo com esse comprovante de pagamento. Então você já é um documento que você tem para, se for necessário, por exemplo, a viagem, como esses caminhões, coletivo e etc., ele não será multado por agentes que têm esse conhecimento, que é uma resolução a nível nacional e o DETRAN teve que encampar. A questão da habilitação também, a primeira habilitação, ou não a primeira habilitação, porque aí haveria necessidade das autoescolas, que ainda não estão funcionando para a prova online, para a prova teórica. Nós estamos tentando aqui, dentro do nosso processamento de dados, na próxima semana já haver a possibilidade de um pré-agendamento, ainda não está sendo feito esse pré-agendamento. E se você tem sua CNH que venceu hoje, aí você pode aguardar até a volta do DETRAN, porque não vai ter como você ir fazer a renovação, tendo em vista se um trabalho de serviço presencial.
Hora H. Hora H.
Então, explicando aos ouvintes, mesmo que você esteja nesse problema de pandemia e não conseguiu ir até a sede do DETRAN para poder resolver alguns problemas burocráticos, a gente já disse aqui que o DETRAN não está funcionando de forma presencial, mas aí você precisa pagar pela internet. Hoje a gente tem facilidade, né, Aron, de não precisar ir até uma agência bancária, correr o risco de ser infectado lá porque tem muita gente. Você pode pagar pelo aplicativo ou através do Internet Bank. Então é importante que você mantenha o boleto em dia, tanto do IPVA quanto da Carteira Nacional de Habilitação. Foi o que disse aí há pouco o superintendente do DETRAN na Paraíba, H. Menon Vieira.
6h14, daqui a pouco nós vamos falar sobre uma polêmica que tem na região de Sousa e Cajazeiras. Lá é o seguinte: como o Hospital Regional de Sousa não está habilitado para receber pacientes da Covid-19, os pacientes, eventuais pacientes, são remanejados ou para o Hospital de Pombal, que é um pouco mais distante de Sousa, ou para Cajazeiras, que é ainda também mais distante. E aí tem uma certa queda de braço lá, autoridades políticas de Cajazeiras, como por exemplo a deputada Paula Almeida e também o deputado José Aldemir, o prefeito José Aldemir Meirelles, reivindicam que esses pacientes que são de Sousa sejam atendidos em Sousa. E ao mesmo tempo, isso gera um certo constrangimento para as autoridades de Sousa, que gostariam que o hospital de Sousa também tivesse habilitado para receber pacientes da Covid. Daqui a pouco nós vamos conversar com o deputado Lindolfo Pires, que está fazendo uma cobrança nesse sentido ao governo do estado e à Secretaria de Saúde do estado da Paraíba.
Hoje, Eron, aconteceu uma reunião entre o governador da Paraíba, João Azevedo, assim como noticiamos ontem no programa Hora H, com os prefeitos da região metropolitana de João Pessoa, Luciano Cartaxo, da capital, Emerson Panta, de Santa Rita, Berg Lima, de Bahia, Márcia Lucena, do Conde, e também Vitor Hugo, de Cabedelo. Na pauta, o endurecimento das medidas para conter a propagação do vírus aqui na Grande João Pessoa. Quem acompanhou essa reunião e traz as informações ao vivo aqui para o programa é o repórter Maurílio Júnior.
Boa noite, Maurílio.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Boa noite a toda a Paraíba. Essas novas medidas que devem entrar em vigor a partir da próxima semana. A gente lembra que o atual decreto em vigor na Paraíba vai até a próxima segunda-feira, dia 18. As novas medidas de combate ao avanço do novo coronavírus estão entre as medidas. O controle mais rígido da circulação de pessoas, como a contenção do fluxo de veículos na Grande João Pessoa, barreiras sanitárias e um possível toque de recolher. Há duas semanas, o prefeito de Santa Rita, Emerson Panta, do PSDB, cogitou a implantação do regime de lockdown, o regime de bloqueio total na cidade de Santa Rita. Essa é uma cogitação que também foi alimentada há uma semana pelo secretário municipal de João Pessoa de Saúde, Adalberto Fulgêncio. Hoje teve essa reunião entre o governador João Azevedo e os prefeitos da Grande João Pessoa. Então, o governador, juntamente com os gestores municipais, devem sim elaborar um decreto em conjunto, os municípios da Grande João Pessoa, com o governo do estado, para a próxima semana endurecer as medidas de isolamento social aqui na Grande João Pessoa, Airon.
Obrigado, Maurílio Júnior, pelas informações.
Pelo que eu pude apurar, Aaron, amanhã ainda o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, deve já adiantar quais serão essas medidas. Até porque não dá para que, do dia para a noite, a população fique sabendo, né? Tem que ter um preparo. Não tem como ser anunciada na segunda medida e na terça já começar em vigor. Há muitas dúvidas de como é que vai ser feita essa restrição dos veículos. É um tipo rodízio, como está em São Paulo? Dias pares com veículos com placas pares, dias ímpares com veículos de placas ímpares, e que horário a população vai poder circular? Há um toque de recolher? Nessas dúvidas, a gente espera que o decreto possa responder amanhã, mais tardar no sábado, para que não seja tão em cima do decreto vigorar, já que o que está em vigor termina na segunda-feira.
6h18, o Ministério Público Federal e o Ministério Público da Paraíba recomendaram que a Companhia de Trens Urbanos, a CBTU, suspenda a circulação de VLTs na região metropolitana de João Pessoa.
Essa medida leva em conta, claro, o número de casos da Covid-19 na região. Por se tratar de um órgão com sede em Brasília, a superintendência de João Pessoa encaminhou o documento para a sede nacional para que lá definem até 36 horas se vai acatar ou não a recomendação do Ministério Público Federal.
E mais, a Secretaria de Saúde da Paraíba projeta 1.000 novos casos da Covid-19 no estado até o próximo sábado, dia 16 de maio. Eu vou repetir hoje. Essa informação. Pelos cálculos, pelas projeções da Secretaria de Saúde do estado da Paraíba, até sábado, dia 16 de maio, devem ser registrados, confirmados, mais 1.000 novos casos da contaminação do coronavírus na Paraíba.
Com isso, nós chegaremos aos 4.000 casos confirmados. Quem informa ao programa Hora H é o repórter Albemar Santos. Boa noite, Albemar.
Fala, Albemar.
Olá, boa noite, Heron, Alisson e ouvintes do Hora H. A Secretaria de Saúde do Estado prevê que a Paraíba deve registrar, até o próximo sábado, dia 16 de maio, 4.000 casos de Covid-19. O levantamento da Secretaria aponta que o Estado chegou a 1.000 infectados 42 dias após o registro do primeiro caso. 8 dias depois, o número já passava de 2.000. E ontem, dia 13 de maio, mais de 3.000 casos já tinham sido contabilizados. Também, de acordo com a Secretaria de Saúde Estadual, 137 leitos de UTI para adultos estão ocupados aqui na Paraíba. E com o isolamento social chegando a uma média de 43%, número considerado abaixo do esperado, o governador João Azevedo estuda e prevê, junto com os prefeitos da região metropolitana, medidas mais rígidas para combater a propagação do coronavírus. Essa matéria está no portal Mais PB. Albemar Santos, Hora H.
Hora H. Hora H. 6h20 agora.
6h20 era uma informação que chega da Universidade Estadual da Paraíba, que tem a sede principal em Campina Grande. Um pesquisador lá do Núcleo de Saúde, de Tecnologia da Saúde, o professor Roberto Carlos Júnior, ele foi selecionado como gerente do projeto para estudo do desenvolvimento da vacina, isso mesmo, da vacina, para combater a Covid-19. Esse grupo é liderado pelo professor e médico conhecido em todo o Brasil, Jorge Calil, ele que é do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP. Esse projeto também está sendo desenvolvido junto ao Instituto do Coração. Então nós temos um paraibano aí na linha de frente para saber quando nós vamos encontrar a solução para poder acabar com a propagação do coronavírus em todo o país e quem sabe no mundo, né?
É hora da interação, é você na Hora H, é a Paraíba inteira agora, no ar com a gente.
Você na Hora H, central da interação.
A Hora H está simplesmente nota mil.
Vamos que vamos, meu irmão, 993-46-5236, vou repetir, 993-46-5236, é a Hora Zap, mensagem de voz no máximo 30 segundos, se identifique, diga de onde está falando e mande o recado, mas tem outros canais para você falar também, comigo aqui no meu Instagram agora. Acabei de entrar aqui no arroba Eron Cid, Eron com H, Cid com Demudo, Eron Cid. E você, Alisson?
Tô no facebook.com/portalmaspb, o Fabiano Ricardo dizendo que tá acompanhando o programa, o Geo Kleber Gomes, ele dizendo, tô na sintonia diretamente de Fortaleza, capital
conheço.
Do Ceará.
De muito tempo.
Deixa eu pegar mais mensagem aqui, a Duda Pereira que tá acompanhando a gente de Solidade, o Fabiano Ricardo, do Portal do Sol, aqui em João Pessoa, então um abraço pra todo mundo.
Tá ouvindo pela Rádio Pop FM no Portal do Sol.
E a Gracinha Agostino, ela tá escutando a gente diretamente de Sertãozinho, pela Constelação FM no Brejo da Paraíba.
Sertãozinho tá na Constelação FM 92.1. Um abraço para todo o Brejo da Paraíba que sintoniza a gente a partir de Guarabira, Rainha do Brejo. Um abraço para todo mundo.
Anderson José, prepara aí os parabéns que nós temos um ouvinte hoje completando mais um ano de vida.
Quem é?
É o Danda Serafim, ele é de Piancó. Quem tá mandando um beijo para ele especial é a Jéssica. Jéssica Severo, que é a esposa do Danda Serafim.
Ah, é a esposa mandando os parabéns para o marido. Parabéns, meu irmão.
Tem uma mensagem aqui de Campina Grande.
Fala, Campina Grande.
Meu nome é Ricardo, de Campina Grande. O jornal poderia divulgar que até hoje o governo do estado ainda não pagou os vencimentos de abril de prestadores de serviço. Nós vamos entrar em contato.
Deve ser da educação, né?
É, da educação.
Tem um problema aí que está rolando na educação do estado com o desligamento das OS. Uma delas é a ECOS. É, as pessoas que prestaram serviço estão nesse dilema aí, porque o pagamento está sendo... o dinheiro é mandado para a ECOS, mas manda só o valor da folha. Ainda não tem uma definição de quando vai ser a mudança. Vai entrar uma empresa terceirizada. Ninguém sabe se mantém os servidores que já estavam prestando serviço, se serão outros, se vai ter nova seleção. Então, uma coisa ainda meio turbulenta para ser resolvida e tem essas reclamações de problemas de atraso nos salários. Aí você fica sem saber, cobra quem? A organização social ou ao Estado? Aos dois, né?
Deixa eu pegar mais mensagem aqui, Herói.
Maria Clara, tá ligada com a gente em Pombal. Boa noite, Pombal, na Rádio Bom Sucesso FM. Edson do Nascimento, obrigado a você, Edson. Jane, acho que o Alisson já falou, no Portal do Sol aqui, tá? Na
Portal do Sol, aqui em João Pessoa.
É Jane, é isso?
Não, foi outro ouvinte. Né?
A Jane pergunta o seguinte, ela diz, como é que já sabe os valores de pessoas que irão morrer no sábado? Não é que sabe, é que até sábado há uma projeção. Isso é matemática, é aritmética, é levantamento. Né?
E não são
não tá
pessoas que vão
que vai
morrer.
Ter, não, mas há uma projeção. É
pessoas
vão,
infectadas.
É, de contaminação até novos casos de contaminação, mais 1.000 novos casos até sábado. Ou seja, hoje, sexta, sábado.
Inclusive, acabou de sair o boletim. Daqui a pouco eu trago os dados, mais um recorde aqui.
Olha
na Paraíba.
A mensagem!
Quem está acompanhando também a gente em Cacimba de Dentro é o poeta Perilo de Oliveira e também, na verdade, na terra do poeta Perilo de Oliveira é o Júnior e a família Isabel e Cecília.
Luan.
Wellington de Cabedelo.
Alô, Wellington. Luan Eduardo está em Jacaraú, tá ligado com a gente em Jacaraú, falar naquela região ali, a cidade de Curral de Cima, pequena cidade de Curral de Cima, hoje constatou o primeiro caso de coronavírus na cidade. Só foi a prefeitura comprar teste, na primeira leva de teste já constatou um. E detalhe, a pessoa que foi contaminada estava fazendo... Enfim, tava normal, né? Recebendo gente em casa, tava levando uma vida normal. E aí o pessoal tá preocupado de ter muitos outros casos lá para aparecer, né?
O Fernando de Cajazeiras está dando boa noite. A mensagem também, falei há pouco do Wellington do Cabedelo, aí tem uma mensagem dizendo o seguinte: boa noite, o transportador escolar está triste, temos família e estamos desempregados, não temos renda alguma, nos ajude com o governo ou prefeito. Ontem teve uma ajuda para os taxistas, para os transportadores de transporte escolar, nada até agora.
Situação séria, né? Os efeitos são aula, né? Catastróficos, né? São catastróficos em várias categorias. Não tem uma mais ou menos, não. Todo mundo está sentindo os graves efeitos dessa paralisação.
O Will está escutando a gente diretamente de Patos, no sertão da Paraíba, dizendo que é o melhor jornal no começo da noite que a Paraíba tem.
Alô, Itatiunga FM, boa noite para todo mundo aí. É hora de ouvir a Paraíba. Boa noite.
Boa noite, meu amigo Heron Cid e o Alisson aí, da Pop.
Oi.
Eu queria falar hoje sobre o Enem.
Pois
rapaz,
não.
Só vai prejudicar as pessoas que não têm condições, bicho. Que não tem um computador em casa. Como é que esse pessoal... Tem gente que não tem, como você falou ontem, nem o que comer, o que consegue de manhã para comer de noite. Como é que essas criaturas vão estudar? Mais uma vez, eu queria que fizesse uma pesquisa das notas do Enem para tu ver quem é que vai entrar. Só vai ser classe média e acima. Porque as pessoas que fazem cursinho, que tem menos recursos, que tem aqueles cursinhos pré-vestibulares que são de graças, que tem filantropias através disso, gente que dá dinheiro para eles estudarem, não tá tendo isso, cara.
Não vai, vai ser ainda mais complicado se esse calendário for mantido, porque a disparidade já é grande, a desigualdade. E agora é muito mais, né? Cidadão que tem pouco acesso à internet e que tem dificuldades já de ensino normais. Avalie de forma remota, em vídeo. Quem tira dúvida? Não é fácil, viu? Vai ser complicado. O Ministério da Educação, uma hora ou outra, tem que se penitenciar, se render e ver que não dá para esse ano.
Inclusive, hoje à tarde, quem se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro foi o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, Rodrigo Maia. Ele que estava um pouco afastado do Planalto se reuniu hoje e um dos temas tratados era lá foi... Rodrigo Maia e Jair Bolsonaro se reuniram.
E foi?
Foi, voltaram a se reunir. Vou contar daqui a pouco o que aconteceu nessa reunião.
E é?
Um dos pontos foi justamente o adiamento do Enem 2020. Não há condições nenhuma do país fazer um exame nacional do ensino médio em meio a essa pandemia.
Secretário de Saúde do Estado está perdido, Heron. É o que diz Luiz Eduardo. Ajuda o nosso povo, diz Luiz Eduardo aqui no meu Instagram. Hélio Biral está em Araçagi. Está ouvindo a gente pela rádio Constelação FM. Boa noite. Boa noite, Cida Silva também. Um abraço para todo mundo por aí. É hora do intervalo.
Hora do intervalo comercial. Nos próximos minutos, a gente traz os novos dados do novo coronavírus aqui na Paraíba. Mais um recorde em 24 horas. Foram 316 casos confirmados.
E a polêmica entre Sousa e Cajazeiras, do atendimento ao Covid. A referência é Cajazeiras. Mas o prefeito de Cajazeiras está dizendo que Sousa tem que dar de conta dos seus pacientes. E as autoridades de Sousa, de alguma forma, também estão constrangidas, querendo que o Hospital Regional de Sousa seja habilitado a receber pacientes da Covid-19. Está daquele jeito.
E tem também os detalhes da reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A pauta, o adiamento do Enem 2020.
Uma lei sancionada na Paraíba obriga hospitais a fazer comunicados de boletins com informações de pacientes da Covid-19. Essa lei, inclusive, repercutiu no país. Daqui a pouco a gente conversa com a autora desse projeto, a deputada Cida Ramos, do PSB.
Aqui no Jornalismo que Faz Diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
A Hora H.
Que volta já já.
Se liga aí, dois minutinhos. Até já.
Lá, 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 lá.
Hora H. Hora H.
Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias.
Notícias.
Reportagens especiais.
Entrevistas.
Opinião.
E jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do Estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras, em 10 segundos, volta do intervalo comercial. A Rede de
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H. Com Eron Cid e Walisson Bezerra.
Eron Cid.
De coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz fundamental é ser feliz.
6h33 de volta no oferecimento da Rede de Postos Opção, com desconto de 10% de desconto, 10% no desconto do aplicativo Abastece Aí, apoiando os profissionais da saúde que seguem na linha de frente do combate ao coronavírus. Essa promoção foi prorrogada até o dia 31 de maio. Mais informações no heróisabastecidos.ipiranga. E tem muito mais. Abasteça nos postos da Rede Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Tem sempre um posto da Rede Opção no seu caminho. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho.
A Rede de Postos Opção lança mais uma grande promoção. Agora nas nossas unidades Água Fria e BR-230. Através do aplicativo AME, você terá 20% de desconto. A promoção é válida pelos próximos 30 dias. Rede de Postos Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho.
Eis-me aqui, são 6 horas e 34 minutos. Tá aí a promoção, 20% de desconto para quem se cadastra no aplicativo AME, no abastecimento. 6h34 agora, as últimas, em boletim da última hora sobre os dados da Covid-19, novo coronavírus. O Alisson Bezerra tem os detalhes.
São 316 casos novos na Paraíba em 24 horas. Com isso, o estado chega a 3.361 casos confirmados, 4.233 casos descartados, 160 mortes em decorrência da Covid-19 e 731 casos descartados. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, dos leitos de UTI para adultos ativados em todo o estado, 72% estão ocupados. Na região metropolitana de João Pessoa, a taxa de ocupação de UTI para adultos é de 89%. O índice de isolamento registrado pelo Inloco ontem é de apenas 45% na Paraíba. Os casos confirmados estão em 125 municípios.
São 6h35. A entrevista da hora, agora.
Entrevista da hora.
Da hora. Já está em vigor uma lei que obriga unidades hospitalares do Estado a repassar informações, até por meios tecnológicos, para familiares de pacientes da Covid-19. Essa foi uma propositura apresentada na Assembleia Legislativa da Paraíba pela deputada estadual Cida Ramos, do PSB, com quem nós vamos conversar a partir de agora. Deputada, boa noite.
Boa noite, Aaron. Desejo da minha alegria de poder participar do programa Hora H com você, com o Alisson. E falar um pouco dessa lei, que eu considero uma lei, além de garantir cidadania, é uma lei humanitária.
Deputada, na prática, o que é que a senhora colocou nessa lei? O que é que a senhora espera, com a sua expectativa da aplicação dela no dia a dia?
A lei, ela é muito clara, ela garante aos familiares de pacientes internos com Covid o acesso à informação diária e o acolhimento da situação do seu ente querido, né? Então, diariamente, o hospital deve passar a informação. Essa lei, ela vem atender uma demanda de muitas pessoas que me procuraram. Pessoas que tinham parentes, irmãos, filhos em hospitais e que ficavam dias sem a menor informação. Então, ela atende, né, essa perspectiva de cidadania, de um direito fundamental, principalmente para quem está hospitalizado e seus familiares, que é poder acessar as informações do estado de saúde, né? Muitas vezes o paciente ia para UTI, CTI e a família não era informada. Então, é um acompanhamento necessário e importante no momento de tanto isolamento social, num momento tão difícil que todos nós estamos passando.
Deputada, a senhora tem uma consistente e reconhecida atuação na Paraíba, desde a Universidade Federal da Paraíba, na área da assistência social, inclusive exerceu por praticamente 8 anos o cargo de secretária do Desenvolvimento Humano do Estado da Paraíba, e está acompanhando essas questões todas que nós estamos vivendo, o que me permite uma pergunta à senhora em relação às comunidades mais vulneráveis. Aqui e acolá, nesse programa, nós temos levantado questionamentos em relação, sobretudo, à periferia, às favelas, esses conglomerados urbanos sem muita assistência, sem muita presença do poder público, zona rural e tal. E aí fica muito difícil falar em isolamento social nessas comunidades que têm dificuldade de ter água potável, por exemplo. Qual é o olhar que a senhora tem nesse momento? O que é que pode ser feito? O que é que a senhora está acompanhando em relação, especialmente, a essas camadas mais vulneráveis, frágeis da população?
Eu lhe digo, Aaron, nunca se precisou tanto do Estado, do poder público, como no momento atual. A situação dessas comunidades são muito, mas muito precárias e difíceis. Você relatou bem, são conglomerados. Eu pude pude presenciar duas famílias morando num cômodo, porque eu digo que um local que só tem um quarto, uma sala e uma cozinha, com duas famílias, 6 crianças, é muito difícil ter isolamento social. As pessoas mais vulneráveis, os mais pobres, estão sofrendo mais do que a pandemia. Ela é democrática, né? O vírus é democrático, atinge todo mundo, mas ele atinge de forma mais cruel os mais pobres. Falta tudo, falta alimentação, porque você dá uma cesta básica dura no máximo 10 dias, né, e economizando, e você vê ali faltar a questão da segurança alimentar, você vê ali problemas de violência doméstica, né, tanto para com as mulheres, mas também as crianças estão sofrendo muito, né, porque elas não podem sair, não podem brincar e estão apanhando muito. Então, é um quadro que eu digo muito preocupante, né? O poder público precisa ser mais efetivo, mas não vamos nem falar apenas desses segmentos mais pobres, vamos falar da agricultura familiar. A bacia leiteira da Paraíba, pequenos agricultores que vivem do seu pequeno pedaço de terra, que tem ali... que cria cabras, tem uma vaquinha, e ele hoje está, os produtores estão com 4 mil litros de leite diário, sem ter o que fazer. Né? Eles nem podem doar, porque dependem disso, e nem tem a quem vender, como materializar essa venda. Né? Então, o poder público precisa se fazer presente. São muitas necessidades, eu sei que é muito grande, né, o valor para a política pública, mas a gente precisa chegar junto, principalmente dos mais vulneráveis, pessoas com deficiência, que não receberam o BPC, que estão em análise, né, e que tomam remédio contínuo, não têm acesso, está muito difícil, eu fico extremamente preocupada, né, chega a doer o coração, porque as demandas são diárias, a gente faz o que é possível, mas tem um limite individual para qualquer pessoa, né? E eu penso que o momento é de unir força, todos os poderes e o executivo, principalmente, ser mais presente na vida das pessoas. Fez. A gente, o governo do estado, tem feito um esforço aí de distribuição de cestas, né? Tem feito um esforço, aumentou o valor do cartão alimentação, que foi uma iniciativa que partiu, inclusive, do nosso mandato. Eu fiz um plano de emergência com 17 itens, questões, proposituras para o governador João Azevedo. Das 11 ele atendeu, das 17 ele atendeu 12, o que me deixa feliz, mas as demandas, à medida que o tempo passa, as demandas vão se acumulando e aumentando. Deputada.
Dentro dessas demandas que a senhora apresentou em março, é o Alisson falando com a senhora agora, boa noite.
Oi, Alisson.
Dentro dessas demandas, em março, a senhora sugeriu que o governador João Azevedo antecipasse o abono natalino, que é aquele valor pago no final do ano de R$ 64,00 para famílias do Bolsa Família. Já alguma resposta?
Que agora é 70.
Pronto, já alguma resposta se vai ser pago agora ou apenas no final do ano?
Não, inclusive, o Alisson, foi muito boa essa pergunta, porque hoje eu reafirmei o requerimento, o pedido, né, dizer que toda ajuda que chega nesse momento, ela representa, não apenas simbolicamente, mas efetivamente, algo importante para as pessoas. A assistência social, ela atendia 34 milhões de pessoas no país. Hoje, passou para quase 100 milhões de pessoas, aumentou muito o público da assistência social, porque aí entrou os informais, quem trabalha com Uber, entrou quem está no pequeno comércio, no centro da cidade, muitos novos segmentos que hoje estão dependendo da assistência social. Então, eu penso que o país, ele precisa imediatamente dar respostas econômicas para essas demandas.
Deputada Cida Ramos, do PSB, muito obrigado pela sua entrevista, sua participação aqui na Hora H.
Obrigada a você, Heron, e eu quero dizer que o mandato está inteiramente à disposição para que a gente possa ampliar as políticas públicas. Essa é a minha história de vida, eu estudei a vida inteira as políticas públicas, tive a oportunidade de executar e agora, como deputada, de elaborar leis. Um abraço aí no coração de todos vocês.
Muito obrigado. Só um detalhe, Alisson. A deputada Cida Ramos não só atuou, como como ela disse, uma estudiosa nesse assunto. Na verdade, ela é doutora em serviço social, ou seja, literalmente entende da matéria. Né?
Entende muito bem, é preocupante essa fala dela, principalmente quando ela citou aí uma família com 6 pessoas morando no cômodo. Imagine só como é que tá para ser esse isolamento lá. Agora, problema no sertão da Paraíba, Heron.
Qual?
Em Sousa.
Pois é, daqui a pouco nós vamos trazer essa informação sobre Sousa e Cajazeiras, está preocupando lá autoridades de uma cidade e de outra, que é a história da referência do hospital que trata da Covid-19. Lá em Sousa não tem esse hospital referência, que é o Regional de Sousa, é o Hospital de Cajazeiras. É uma subdivisão aí técnica da Secretaria de Saúde, mas politicamente é um pouco difícil de explicar isso, e aí tem certos confrontos e desentendimentos. Daqui a pouco a gente vai conversar com o deputado Lindolfo Pires. O Alisson, Brasília chamando informações do Centro do Poder agora.
Hora de Brasília.
O Alisson Bezerra aqui, reunião foi essa entre o presidente da República e o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara.
É isso mesmo, Aron. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, se reuniu hoje à tarde com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. De acordo com Maia, o presidente Bolsonaro ficou de avaliar um possível adiamento das provas do Enem de 2020, em razão, claro, da pandemia do novo coronavírus. O deputado Rodrigo Maia disse ser melhor que a mudança no exame passe pelo Planalto, em diálogo com o Parlamento, do que seja uma decisão do Congresso para suspender o Enem, seja por decreto legislativo ou projeto de lei.
Certamente eles não trataram só do Enem, né? Uma conversa entre Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia tem muitos outros temas. Resta saber se Bolsonaro disse a Maia que defende também que ele seja expulso do Congresso Nacional, porque ele tem movimentos bolsonaristas que defendem o fora Maia, né? Mas
fora Maia, fora Columbre, fora
STF. Bolsonaro conversa com... E tá certo, tem que conversar mesmo. Bom seria se não estimulasse esse tipo de movimento que é... né, autoritário, antidemocrático e golpista. Bota pra fora nas urnas, né? Não é no grito.
O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje manter o prazo de filiação partidária para políticos que pretendem se candidatar aos cargos de prefeito, vice-prefeito ou vereador nas eleições deste ano, em outubro. Os ministros rejeitaram o pedido do Partido Progressistas para adiar uma das fases do calendário eleitoral devido à pandemia do novo coronavírus. O prazo de filiação terminou em 4 de abril, 6 meses antes do primeiro turno das eleições de 2020.
Há muita desinformação em relação a esse assunto, Wallace, porque as pessoas pensam que os políticos, os parlamentares, não querem o adiamento das eleições. Ó, estão falando de coronavírus, não sei o quê, mas cadê que falam de adiamento de eleição? Tá aqui. Quem está pedindo é um partido político. Vários parlamentares estão fazendo a defesa que esse ano não tem a eleição. Agora, a justiça é que mantém o calendário, tanto o Tribunal Superior Eleitoral como agora o Supremo Tribunal Federal. Então não vamos botar na conta dos políticos o que não é da conta deles. Tem muita coisa da conta deles que deve ser debitada na conta deles, mas essa aqui não.
Inclusive o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que toma posse na semana que vem, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele deu um prazo até maio, para que entenda se é necessário, se há condições para fazer eleição nesse ano ou não. Se não tiver condições, o Congresso Nacional é que vai propor a PEC para derrubar e alterar o calendário eleitoral.
Agora é interação. É você na Hora H. Vamos que vamos, Paraíba!
Você na Hora H, central da interação.
Opa, opa, no WhatsApp 993-46-5236. Você fala mensagem de voz no máximo 30 segundos, se identifica, diz de onde está falando e deixa o recado, assim, ó.
Fala agora.
Oi.
Alô, a gente está assistindo seu programa aqui em Areia para Sítio Casulo de Pedra.
É o sítio o que lá, rapaz? Casulo de Pedra?
Pedra. Hã? Areia para Sítio Casa de Pedra.
Sítio Casa de Pedra, esse ano você é fogo. Puxou. Tem mais, a Paraíba no ar.
Heron, boa noite.
Boa noite.
Veja bem, Heron. Se criasse um rodízio para os veículos, eu fico muito preocupado com a questão do abastecimento de insumos, de um modo geral. Insumos, alimentos, oxigênio, remédio. Porque se um carro, um caminhão, um placa-pá, ele vier e no dia ímpar ele não vai poder rodar, né? Isso vai faltar produtos que já estão com dificuldades para chegar, vai faltar produtos, vai gerar mais pobreza, mais fome e automaticamente eu vejo que mais miséria.
Do rodízio de carros, os serviços essenciais não tem nenhuma alteração. Então, caminhões que estão transportando alimentos continuam normalmente, caso venha acontecer o rodízio a partir da próxima semana aqui na Paraíba. E esse rodízio é mais fixado para a região metropolitana de João Pessoa. Não é uma decisão que comporta ainda o governo todo, o estado todo.
Vamos lá, o Arnaldo Pereira diz: Heron, há notícias do estado quando vai ser entregue prometidas cestas básicas para o alunado paraibano? O governador anunciou isso numa live. A rede estadual da educação iria ser beneficiada com essas cestas básicas. Eu não tenho essa informação.
Vamos sentar, entrar em contato com a Secretaria de Educação.
Cesta básica mesmo. O Amilson Marques, parabenizar o Hora H pela excelência do programa. Estamos ouvindo em Mauriti, Ceará, vizinho a Conceição, no Vale do Piancó. Está ouvindo certamente pela Rádio Conceição FM. Está ouvindo também pela Rádio Mais FM de Cajazeiras. Amilson Marques, um abraço para você, Amilson.
Boa noite, Arnaldo em Mangabeira.
Oi.
Há uma informação de quando o governo do estado irá fazer a distribuição da cesta básica para o alunado estadual? Um abraço, até mais.
Boa noite, Heron, Edson Brito. Eu não concordo com isso. Eu não acho necessário. O povo não é burro, o povo sabe. Sabe que tem que usar máscara. Fechar, acabar com o resto do comércio, como já está afundado o comércio, não é justo. Tá bom, Heron? Eu acho que o prefeito está seguindo o mesmo esquema do prefeito de São Paulo, do governador de São Paulo. Isso não é bom. Vai acabar com os comerciantes, ok?
Boa noite, Heron. Aqui é a Aline, sou transportador escolar de João Pessoa, Paraíba.
Oi, Aline.
Pedimos encarecidamente que as autoridades políticas olhem por nós. A nossa categoria está abandonada. E sem recurso algum, não podemos trabalhar, mas também não temos auxílio nenhum. Nos ajude, por favor.
Obrigado a você, Aline, pela sua participação. Esse é um drama de muita gente. Não sei se... Acho que essas categorias que são informais devem estar sendo atendidas por aquele auxílio também, né, Wallace?
Também não está andando muito, não, viu?
É, que é muito pequeno, inclusive. Mas é o que tem, né?
Não está nem sendo pago, Heron.
Não está fácil, não está fácil. E aí alguém diz assim, não, a imprensa... Minha gente, esse é um dos setores que mais estão sofrendo nesse momento. Não por coincidência, nesse momento, jornais estão fechando... Programas estão sendo extintos, muita gente demitida, salários reduzidos. Então não é uma coisa de opção, ninguém está dizendo, olha, ninguém está reproduzindo o discurso das autoridades porque acha bonito, porque quer e acha bom, não. Está todo mundo pagando um preço, infelizmente. Uns muito mais do que outros, é verdade.
E muito, viu? Eu tentei em contato aqui já com um outro ouvinte, perguntou em relação às cestas básicas. Estou em contato diretamente com o secretário de Educação e a Secretaria de Comunicação. Dentro do programa de hoje, se eles tiverem algum retorno, a gente mostra aqui para os ouvintes.
É o Carneiro, o Marcos Carneiro, aqui bem rapidinho aqui, tá atrasado aqui. Meu nome é Marcos, moro em João Pessoa, no Cuiá. Rapaz, quem fiscaliza motocicletas que tem um cano de escape adulterado, não tem quem aguenta o barulho, o ruído que elas causam. Obrigado. Sou caminhoneiro, quando chego em casa já dá vontade de voltar para a estrada. Por causa do barulho das motos. Cada gosto, né? 6h52, nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui na Hora H.
Um princípio de tumulto e rebelião hoje na penitenciária de Santa Rita, na Grande João Pessoa.
Uma conversa com o deputado Lindolfo Pires, de Souza, tá falando sobre a falta de referência em Souza da Covid-19, que tem reclamações de Cajazeiras também. Por exemplo, o prefeito Zé Aldemir está dizendo que não tem que resolver essa situação, não pode Cajazeiras só ficar recebendo os pacientes de Souza. Daqui a pouco a gente fala aqui no programa. No jornalismo que faz a diferença.
A notícia que interessa.
O dia em uma hora.
A Hora H.
Até já. Segura aí, rapidinho.
Lá, 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 a Hora H. Volta já.
Hora H. Hora H.
Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial.
Notícias.
Notícias,
reportagens especiais,
entrevistas,
opinião
e jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do Portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do Estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá.
Você está na Hora H, com Heron Cid e Walisson Bezerra.
Coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
De volta na Hora H, no oferecimento da Rede de Postos Opção. Em João Pessoa tem sempre um posto da Rede Opção no seu caminho.
O dia todo, numa hora.
6h57, vamos falar por telefone agora com o deputado Lindolfo Pires, do Podemos. Deputado, como é que está essa situação entre Sousa e Cajazeiras, que é uma preocupação dos sousenses, porque o Hospital Regional de Sousa não tem essa referência da Covid-19 e tem uma certa resistência com algumas autoridades de Cajazeiras que têm levantado também preocupação com a possibilidade de excesso lá em Cajazeiras. Boa noite, deputado Lindolfo Pires.
Boa noite a você, Heron. Boa noite, Carlos Bezerra. Boa noite a todos os amigos que estão sintonizados nesse momento, nessa rede de rádio em todo o estado da Paraíba. Realmente, eu tenho batido nessa tecla, Heron, de que Sousa possa ser referência também para essa questão da Covid. Então, o estado da Paraíba resolveu colocar João Pessoa, Campina Grande, Patos, Pombal e Cajazeiras. E pulou Sousa, que, por coincidentemente, está lá no, fora depois de Patos, é a cidade onde tem o maior número de infectados por Covid, e infelizmente também tivemos um óbito. Então a gente insiste, porque essas ambulâncias são levadas de Sousa, ou para Cajazeiras, ou para Pombal, para levar esses pacientes, o que realmente dá um transtorno, tanto só para a família, como também um incômodo para o próprio paciente. Então, a nossa reivindicação, junto à Secretaria de Saúde, é que Sousa também fosse referenciado. E o que passava isso? A própria Prefeitura de Sousa está disponível a conversar com o governo do estado para que isso possa ser feito. É tanto que está decidindo, é por conta própria, a própria Prefeitura, 8 ou 10 respiradores, já tem 2, para poder fazer na UPA, a própria Prefeitura, fazer o seu próprio local para atender a Covid. Já.
Entendi. Deputado, obrigado pela sua participação. 6h59, rapidinho, um tumulto hoje na penitenciária de Santa Rita. Roberto Tagino.
Boa noite, Heron. Boa noite, Wallison. Um princípio de tumulto foi registrado no início da tarde desta quinta-feira na penitenciária padrão de Santa Rita, aqui na Grande João Pessoa. De acordo com a Secretaria Penitenciária do Estado, houve uma interceptação por parte de policiais de plantão de vários objetos jogados de fora para dentro do presídio durante a madrugada, o que teria desagradado os detentos. O secretário da pasta, Sérgio Fonseca, informou que foram apreendidos 1,5 kg de maconha, 20 chips telefônicos, 16 cartelas de Artane, que é um comprimido, 14 celulares, 8 fones de ouvido, 6 carregadores, 2 serras, 1 perfume, 1 bucha, 1 estilingue, 2 quilos de Durepox e 1 corrente de pescoço. Wallison, Heron.
Hora H. Hora H.
Obrigado, Paraíba, pela audiência, pela sintonia, paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Boa noite, até amanhã, 6 horas, amanhã. Na Hora H, até lá.